Caríssimas, caríssimos e caríssimes, Renê de Paula Júnior falando de supetão, de improviso, caí de paraquedas aqui na sua timeline, pouco antes do almoço, que não é uma decisão muito boa, porque nessa hora os seus outros apetites estão provavelmente indispondo você a perder tempo com alguém falando coisas sem mais nem menos. Mas eu tenho que confessar que eu sempre fico em dúvida que roupa usar. Será que eu estou com a roupa certa? Será que esse é o dress code correto? Parece que na Faria Lima agora a camisa preta tá valendo, é moda. Quem sabe eu não estou tão errado assim. Será que eu tinha que estar usando alguma coisa mais sexy para falar de inovação? E eu vou fazer aqui, na verdade, o título que eu queria usar para esse episódio aqui é Inovação Porn, mas eu fiquei com receio, obviamente, de que isso fosse bloqueado pelos algoritmos da decência dos bons costumes. Mas a questão é que, ainda mais agora que tem muito brasileiro em South by Southwest, todo brasileiro adora isso, esse oba-oba, essa inovação de palco e tal. E eu sempre penso num paralelo que existe entre esse tipo, né, de espetáculo da inovação com porn. Por quê? Na verdade, a primeira coisa é você olha, nossa, o budget dele é muito maior que o meu. Né? A segunda coisa, nossa, tudo acontece instantaneamente, você nem precisa falar com o jurídico. Né? Na TV, e assim vai. E a terceira, nossa, a coisa vai até o final, que espetáculo, não é? Porque na prática, abstraindo um pouco essa questão do mercado adulto, né, é que, na real, as coisas não são muito assim. Né? Quando você assiste um videocase, quando você assiste alguma apresentação de alguém muito carismático, contando de como tudo funcionou. Tem várias perguntas que a gente deveria se fazer, sobretudo se você está fora daqui, pagou uma grana para ir para algum evento internacional. A questão tem alguma coisa que ele não está contando, né? Como é que ele tem um budget desse tamanho, né? Como é que a empresa topou fazer isso acontecer, né? Como é que será que o quanto desse sucesso depende de circunstâncias que são absolutamente locais, que não se reproduzem em qualquer lugar? Vale lembrar aqui do quanto muitas cidades brasileiras caíram nesse sonho de ser o novo Vale do Silício, sendo que não é só querer, né? Porque afinal, quando você está no Brasil, é como se você levar uma Vitória Régia e esperar que ela cresça na Finlândia, né? Não é assim, porque aqui a gente tem em abundância água, calor, né? Condições favoráveis. Em outros lugares isso não abunda. Então vamos pensar em inovação, é a mesma coisa. De repente, aqui a gente não tem recursos infinitos. De repente, aqui a gente não tem massa crítica no mercado consumidor para absorver essa história. De repente, aqui a gente perde energia demais com politicagem e desconfianças e simplesmente a coisa não anda por questões de culturas corporativas bastante singulares e relativamente arcaicas. Então, a minha dica. Sobretudo por já ter incidido nesse erro e, sobretudo, por ter sido responsável já por área de produtos na época do Yahoo, ou estar acompanhando de perto inovações que estavam sendo gestadas, já que a gente está falando aqui de sexo, né, estavam sendo gestadas e paridas na Microsoft. Cara, é tudo muito mais complicado, lento, penoso, arriscado do que esses eventos fazem parecer. Ali tudo parece um passe de mágica, né? Chega um encanador lindo, né? E de repente do cano passa-se para outras atividades um pouco mais interessantes, num piscar de olhos, né? E todo mundo sai feliz. Não é bem assim que as coisas acontecem. Aliás, se tem alguma disciplina que deveria ter está sendo ensinada por aí, não é só voltar com casos importados, que em princípio não funcionam aqui necessariamente, mas justamente como fazer com que, né, alguma iniciativa inovadora tenha a mínima chance de prosperar em condições adversas. Né, quem aqui, os meus amigos e colegas, né, velhos companheiros que estão aí tomando tiro faz tempo, né, vendo o lado B dessa história toda, sabem que, por mais que a gente tente glorificar e glamourizar, é uma carreira bastante arriscada, bastante penosa. Então, fica aqui essa pequena provocação. E tem uma outra questão que também é interessante, que provavelmente quem está lá no South by Southwest deve estar ouvindo alguma tendência. Né, que envolve alguma geração, nem sei se tem letra mais para as gerações, daqui a pouco eles vão usar alfabeto grego, né, geração, sei lá o quê, ômega, gama, né, mas sempre vem com esse papo de gerações, isso e aquilo, e de tendências. Não, a nova geração não se interessa por ter carros. Eu falei, desculpa, pera lá, de quem que você está falando? Você circulou um pouco fora da sua bolha, porque eu vejo uma moçada aí que vem de condições muito desfavoráveis, que estão ralando muito mais do que quem nasceu na Faria Lima e estudou numa escola bacana, né, muitas vezes uma escola pública, né, paga com o imposto do cidadão comum, né, mas tudo bem. Mas, de repente, tem gente que está vindo lá de trás com muito empenho, com muita sangue, e esse cara quer sim ter um carro, esse cara quer sim ter uma casa, esse cara quer sim elevar o seu nível de consumo. Então, espera aí, você está generalizando. Que jovem é esse que você está falando? É o jovem que mora no Jardim Europa? É o jovem que mora em Copacabana? É porque esse papo todo de geração, na boa, eu me recordo de ter sido uma vez convidado para fazer um evento em BH, era uma feira Sebrae do empreendedor, se eu não me engano. Uau, fiquei maravilhado, estava super cheio, gente super nova. E eu cheguei cedo, como sempre, aliás, cheguei cedo no mundo, como vocês podem perceber aqui, né? E aí eu resolvi assistir a palestra anterior, eu estava lá assistindo, era um publicitário de sucesso, não me lembro mais quem, né, que estava mostrando como a filhinha dele era uma bela representante da geração, já nem sei mais que letra, né, porque ela estava usando com muita desenvoltura iPhone, iPad, etc. e tal. Falou: olha, essa nova geração. Aí eu falei: cara, esse cara não aprendeu aquela frase inglesa que é read the room, leia a sala. Se ele olhasse na sala ali, eu acho que ninguém tinha iPhone, provavelmente ninguém tinha um MacBook milionário, né? Provavelmente alguém não tinha dinheiro sobrando para dar um iPad para sua filha. Então, peraí, ele está generalizando a partir da sua própria bolha, né? O que ele estava falando para aquelas pessoas ali não fazia sentido algum. Eu subi ao palco, eu tinha um material pronto, mas eu fiz ali uma digressão. Eu falei: gente, é o seguinte, eu não sou geração Y, Z, BR, Baby Boomer, eu não sou nada porque eu não sou americano, meu pai não foi para a Guerra da Coreia, meu avô não foi para a Segunda Guerra. Não, eu sou geração BR, eu sou do Brasil, como vocês são do Brasil também, um Brasil que é imensamente diverso. Então, a gente tem que, às vezes, parar um pouco para pensar, ler a sala, ler o que te cerca, para ver se aquelas coisas que vêm lá, lindas, né, sedutoras, um decotão, uma calça justa, né, que vem lá pronta, cheia de amor para dar, se elas realmente deveriam passar ali na Receita Federal com nada declarado. Eu acho que a gente deveria pagar imposto por importar ideias que não necessariamente funcionam. Então, portanto, antes de você romantizar e achar que inovação é um processo mágico, maravilhoso, uma delícia, uma brincadeira quase, não é? Fica aqui a minha solidariedade de quem pegou aqui rugas e cabelo branco, tentando fazer as coisas acontecerem em condições que ninguém gosta de lembrar, que são as condições à nossa volta. Caríssimos, caríssimos e caríssimos, espero que essa conversa de supetão, de improviso, tenha valido a pena. Um grande abraço e até a próxima entrada na sua timeline aqui do Roda. E avisa que está no ar desde 2003. Pasme, 21 anos de Roda e Avisa. Sempre sem muito juízo, sempre errando no dress code. Grande abraço e até a próxima.